Olá para você ligado aqui no Bike Hub, mesa redonda super especial hoje. Tem a nossa convidada já cativa, né? Cadeira cativa aqui, a mina que mais entende de ciclismo do Brasil. Bom, não é nem só entre as mulheres, mas uns homens, idem, né? Hoje em dia não tem mais negócio de homem e mulher, mas o público feminino sempre tá ali, né? Cativas, meninas e tal, e essa daí é, vocês já conhecem, que é a Gisele, e tem um convidado muito especial hoje para falar dessa etapa fantástica, essa etapa histórica, né? Vamos dizer assim, ela já ocorreu, uma etapa igual a essa, um xerox dessa etapa, lá em 1986, e uma etapa que foi definida ali num empurrão, né? Entre Bernard Hinault e Greg LeMond, aquele. Fantástico Tour, onde o Greg LeMond ganhou o primeiro, o Bernard Hinault ganhou o último da carreira dele, o quinto, né? Em 85. Em 86, o combinado era o Hinault trabalhar para o LeMond. Aí tem aquele filme Slender Badger aí que vocês podem assistir. O Filipinho já colocou algumas vezes isso aqui para gente. E a gente vai contar um pouco de história, mas tem um convidado muito especial. Eu vou trazer a Gi, eu sou um cavalheiro, né? Eu acho. E eu vou trazer primeiro a Gi para falar com a gente e depois eu vou trazer o nosso convidado especial de hoje, que é a primeira vez que ele vai entrar. Gi, está por aí? Um beijo, hein?
Tô aqui, Celso. Animada.
Tá animado, é?
Eu tô com um monte de mulher aqui, fã do ciclismo, que vai assistir a etapa junto com
Mostra,
a
cadê a
gente.
mulherada? Deixa eu
Vem
ver
cá,
aí.
vem cá.
Cadê a mulherada? Põe a
Calma
mulherada aí. Quem
aqui.
que tá aí?
Tá, Moni. Ela está arrumando aqui, ela está arrumando. A Moni.
Oh!
Tudo
E
bom?
aí, Monize? Oi,
Oiê.
Flávia, tudo bem?
Ô, Celso.
Eu quero saber da comida. Cadê a comida?
Tá preparando aqui.
Preparando comida para todo mundo.
Ah, bom, porque reunião sem comida, sem beber. Agora sim, bebida. Eu não perguntei da comida, porque bebida eu já tenho especialista. Fiquem aí, ó, quem vai entrar aí, ó. Entra aí, ó, convidado. Vamos lá. Olá!
Hey,
Como é que
saúde!
é. Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Se apresenta aí, vai.
Pô, boa noite, que honra estar aqui com vocês, honra estar com a Gisele, estar com você, Celso. Meu nome é Luiz Gastão Bolognese, eu sou um troglodita do ciclismo, um troglodita do vinho, e consigo, com vocês, nas grandes voltas principalmente, estar muito perto dos vinhos e muito perto do esporte que eu mais adoro. E hoje eu estou aqui com a minha camisa comemorativa do Tour, com os meus dois lados aqui do lado esquerdo do meu coração, o Galibier e o Alpe d'Huez, que hoje deu esse show para a gente maravilhoso. Fiquei um pouquinho triste, porque eu esperava uma reviravolta de novo hoje do Pogacar, mas acho que ainda vamos ter que esperar mais uns dias.
Olha, eu só vou perguntar uma coisa no começo, hein? Se as meninas quiserem ficar aí, se elas quiserem, daqui a pouco você mostra elas de novo, aí
Tá, a
você
gente pode.
manda aí, Gi. Eu só vou perguntar uma coisa aí que agora me intrigou, né? Você é um pogacariano, o Gastão? Ou você torce para o ciclismo só? Ou o Pogacar você tem uma simpatia maior por ele?
Poxa, que pergunta espetacular. O Pogacar, eu tenho uma grandíssima simpatia, brutal. Eu tenho um filho que nasceu em janeiro de 99 e o Pogacar nasceu no final de 98. E acredite se quiser, é meu filho mais novo, tá? E eu me lembro quando ele ganhou o Tour da Califórnia e eu acompanhei, eu falei: meu, eu acho que nós estamos na frente de um cara que vai fazer verão. E eu tenho esse, obviamente, por ter visto ele nascer, entre aspas, né? Eu tenho uma predileção grande. Agora, isso não quer dizer que eu também não goste desse ex-pecheiro maravilhoso também, o Vingegaard, e todos os outros caras que dão show, como tem dado ultimamente. Mas eu, se eu tiver que falar para você, está no meu Instagram, inclusive, na primeira vitória dele, eu abri duas garrafas de vinho da Eslovênia. Uma em homenagem a ele, que fez aquela loucura no contrarrelógio, e uma em homenagem ao Roglic, que eu esperava mais esse ano também, mas agora está um gregário de luxo aí do Vingegaard.
Ó, legal. Ó, já deu para sentir que o cara é especialista em vinho, mas eu acho que ele é mega especialista em ciclismo, né, Gi? Já deu
Pô,
para
sabe
sentir aí
até quando
ou não?
nasceu, tudo.
Sei
Impressionante.
tudo. Todas as nacionalidades, tudo, tudo, tudo. Sei de onde vem, onde
É.
não
Não,
vem, é
e ele
tudo
sempre
mesmo.
linka com o vinho, né? Abre o vinho esloveno e tal. Sensacional, adorei.
Eu sou testemunha, porque o dia que eu cheguei foi o ano passado. Eu cheguei na casa dele aí para um almoço, eu acho, né? Não, porque esse vinho. Bom, eu adoro vinho branco, né? Eu não sou muito do tinto, tá? Meu paladar é meio infantil, né? Meio total, sei lá. Eu gosto de doce pra caramba, gosto de vinho branco, gelado, e gosto de coisa doce, refrigerante, infelizmente. Mas aí ele chegou aí, ele falou: não, eu acho que foi o primeiro vinho que ele abriu, era um branco gelado. Aí eu cheguei já. Não, esse vinho é esloveno, né? Eu falei: não acredito que você conseguiu um vinho esloveno. Com o Roglic e o Pogacar ali e tal, os caras que estavam dando show e dão show, né? Não sei de onde o Gastão foi achar esse troço aí, mas impressionante, né, Gastão?
Impressionante mesmo. E eu tenho uma garrafa aqui, que você perguntou, né? Tem uma garrafa de esloveno aqui guardada para abrir lá no dia 24, na chegada em Paris. Mas já estou tremendo que talvez eu tenha que tomar um licor dinamarquês, né? Vamos ver.
Ó, não tem problema, toma os dois, para na dúvida, aquele lance, né? Na dúvida, você toma os dois, faz de conta que empatou, tá bom? Não tem problema.
É isso aí. E que vença o ciclismo, que vença esse esporte que é, para mim, assim, em termos de estratégia, em termos de, né, de equipe, é espetacular. Eu tenho muita pergunta ainda para fazer para vocês, porque tem hora que eu falo mesmo, eu preciso estudar mais, porque como tem coisa. Detalhe que só o tempo vai ensinar pra gente mesmo, né?
Ô Gi, não é ficar jogando confete no Gastão, não, mas eu acho que ele vai ensinar muito mais a gente do que nós a eles. Eu não tenho pretensão nenhuma, juro, de ensinar ninguém, muito menos no Gastão.
Eu também, tô aqui aprendendo, só tô aqui, ó, ouvindo e aprendendo.
E Celso, só me deixa o seguinte, o spoiler de amanhã. Eu hoje vou fazer uma coisa que eu não faço, tá? Eu botei a camisa que hoje, do dia de hoje. Mas o vinho que eu vou abrir é o vinho de amanhã, tá? E é o melhor vinho em termos de, vai, vamos falar a verdade, em termos de importância, que é o mais caro de todos, eu vou abrir um vinho chamado Cros Hermitage, que é uma vilazinha que fica a 60 quilômetros ao sul de uma cidade chamada Vienne, que vai ser uns 20 quilômetros da chegada de amanhã em Saint-Étienne. Então eu já vou abrir hoje, eu vou fazer um brinde para vocês aqui, quem sabe vocês chegam a tempo para tomar aquela última tacinha, né?
Ó, eu vou pegar, eu vou de. Ó, para o seu azar, Gastão, eu estou de moto. Então, de moto, em 15 minutos, estou em qualquer lugar da cidade, na maioria das vezes. Se não der, eu pego a bicicleta elétrica aqui, se acabou a gasolina na moto, tá? Mas eu chego rapidinho. Ó, enquanto a gente pode passar o resumo de hoje, enquanto você abre hoje, você quer que a gente já veja aí a danada
sendo aberta? Não. Pode passar o resumo de hoje, porque isso aqui é aquele ritual que você conhece, né? Para quem gosta de vinho, meter o saca-rolha é sagrado.
Cara, eu tô me sentindo em casa aqui com o Gastão e com a Gi, viu? Esse é um problema, porque aí a conversa vai longe, viu? O negócio vai para meia-noite aqui. Ó. Vamos ver então o um resumo, senão o Filipinho lá, o Gasparzinho me mata, e o Filipinho tá lá na casa dele, chegou lá, disse que bateu o com da loja aqui até a casa dele hoje. Parabéns, Filipinho, vamos lá. Depois eu quero ver no Strava lá, se foi mesmo. Vamos ver o resumo aí, enquanto o doutor Gastão, ó, é um negócio, é artista. Ó. Vamos
e
lá,
a taça Filipinho. É do Cirá, hein? E a taça é do Cirá, uva Cirá na taça do Cirá.
Gi, nós boiamos, né? Boiamos, né? Filipinho, tá sem som, hein?
Ah, ia falar isso agora, que tá sem som.
Filipinho! Não, tá sem som total. Tô tentando ligar para ele aqui, galera. Ô, Filipinho, tá sem som. Você tá ouvindo a gente aí? Ah, e aí? Você acha que vai resolver ou... É? Vai? Ah, senti firmeza, hein? Olha lá, agora ele vai botar... Enquanto o Gastão vai iniciando os primeiros goles e tal, aí a gente... Agora vai entrar o som, né? Vamos lá, então. Bora. Olá para você ligado aqui no Bike Hub. Resumo da 12ª etapa desse Tour de France maravilhoso 2022. Olha aí a galera, isso aí são imagens da etapa de ontem, né? Vingegaard ali falando com a esposa, o filho não fala, ainda é pequenininho e tal. Mas é, ali cumprimentando o Pogacar e a festa, né? Que a gente já imaginava que teríamos lá dentro da Jumbo Visma. Olha aí a etapa de hoje, Alpe d'Huez, mítica etapa de 1986, ambos aí, camisa amarela e camisa branca, com também ali o camisa verde, Wout van Aert, e o branca com bolinhas ali, o Geschke, o barbudinho. Aí Romain Bardet, que ontem se deu bem, né? Acabou subindo para segundo na geral, foi beneficiado ali com as acelerações e contra-ataques, e Yates, também, e outras imagens já da etapa de hoje da fuga, Pérez, Mentes, Pons, Pidcock, Ticone, os atletas que entraram ali na fuga do dia, né? Nelson Poels ali da EF, Froome também entrou, olha o Froome aí, 191, olha que legal, o Froome saltou depois, né? Para se incorporar ali a Mentes, Nelson Poels, o Ticone da Trek, Pidcock, na fuga de hoje. Brandon McNutt aí já com problemas, um pouco atrás, e a Jumbo Visma carregando o pelotão. A fuga ia aos poucos indo embora, com Urán também sofrendo aí um bocado na etapa de hoje. Ontem ele já declarou que não teve pernas, né, para seguir o pelotão do GC, né, do General Classification. Aí as primeiras montanhas do dia, né, entrando ali em curso, os pontos ali da camisa branca com bolinhas, obviamente que a fuga ia papando os pontos, né? O camisa mais verde do que nunca, né? Wout van Aert seguia aí com o seu trabalho de, entre aspas, gregário. Enquanto isso, cinco atletas da fuga iam abrindo, 4h22, 4h24 nesse momento. Muito calor, né? O calor hoje deu as caras, né? Numa das motocicletas, em algum momento do dia, a temperatura diretamente ali embaixo do sol, 37 graus, né? Apesar de que os termômetros não subiram mais do que 30 graus na temperatura correta, né? Aí o movimento do Pidcock com o Ticone, né? Tentando escapar ali na descida, mas os outros atletas logo chegaram, porque a descida não tinha ali uma dificuldade muito grande, não tinham desacelerações e acelerações. Aqui, o pelotão, capitaneado por Tish Benoit e toda a equipe Jumbo-Visma, olha aí os impressionantes 105 km por hora com o Pidcock descendo, um cara que é campeão mundial, né, de ciclocross e atual campeão olímpico de mountain bike. Enquanto isso, no pelotão, a Jumbo-Visma dava as cartas, Nelson Poels, lá na fuga, pegava ali abastecimento, muito calor, como eu já disse, e a fuga seguia com um certo laço mais desapertado, mais aliviado ali em relação ao pelotão. A Jumbo-Visma, para variar, com Thiers Benoit ou Wout van Aert aí na frente do pelotão, um trabalho intenso, né? Para dar um ritmo ao menos, né, tranquilo, que não fosse suficiente para um ataque ou que outra equipe armasse ali na ponta do pelotão. Algumas vezes a Movistar chegava ali perto, claro, tentando trabalhar para o Henrique Mas, colocar um ritmo, né? O Mas ontem não foi tão bem e a equipe esperava mais dele hoje, já que os seus números eram muito bons. Aí, a descontração, né? do Pogacar, que mesmo perdendo a camisa, não perdeu o bom humor, né? Segue com a branca, enquanto a amarela está com Jonas Vingegaard, esse atleta dinamarquês que vem fazendo história. Olha aí, chegou a hora da decisão. 13,8 quilômetros, 8,1%. O temível, né? Alpe d'Huez, a fuga começou o Alpe d'Huez ainda organizada. O pelotão, Thiers Benoît, vinha na ponta com toda a equipe DSM do Bardet ali armada. Logo depois, Thiers Benoît, logo depois do início, né? Eram 13,8 quilômetros. Já saiu da ponta. E aí entra esse monstro, Wout van Aert, 11,6 quilômetros. A fuga parecia que ia ganhar a etapa, tinha mais de 5 minutos de vantagem. Era muito tempo para ser tirado numa montanha só, mesmo sendo temível a Alpe d'Huez. As acelerações começam na fuga, Ticone acelera, Pidcock acelera, Froome tenta responder, mas Pidcock é que vai para o movimento, né, mais duradouro, ali com Mentes, né, da Wanty Group Gobert, seguindo logo de perto, e o Froome ali também tentando marcar o ritmo do corredor da Ineos. Enquanto isso, Wout van Aert novamente pega a ponta, segue com Kruijswijk na roda e todo o arsenal da Jumbo-Visma, Roglic e companhia limitada atrás. Olha aí o Froome ficando um pouco atrás. Por enquanto, era o terceiro ali, né, atrás de Pidcock Mentes. E o Pidcock seguia aí à frente no Alpe d'Huez, faltando 8,2 quilômetros. A diferença era de 5,10, 5 minutos e 10 segundos, 5,8. E aí todo o trabalho sendo feito. Ó, o Vlasov sobrando aí, né? Bob Jungels também em dificuldades. Pouco a pouco, o pelotão, né, do camisa amarela ia sendo destruído, né, pelo ritmo que a Jumbo-Visma colocava. Me lembrava os tempos de Sky. Olha aí, Gudu também ficando atrás, Thomas sofrendo bastante na roda de Quintana, enquanto isso, Pidcock na cabeça da prova fazia o seu ritmo, o seu próprio ritmo, que era o mais forte que ele podia. Quintana já ficava num pequeno corte com Gudu, né, o atleta da Française EG, que ontem trabalhou muito, enquanto Roglic assumia a ponta do pelotão e só tendo Sepp Kuss e logo depois o atual líder, Jonas Vingegaard. Faltando poucos quilômetros, Pidcock parecia que não perderia mais, 4,8 quilômetros agora. Sepp Kuss pega a ponta e é o momento de Bardet sofrer ali com o ritmo da Ineos, enquanto Thomas se refrescava. Estava muito quente ali, voltando com seu óculos de aro branco, né? Sentimos a falta desse óculos. Yates já começava a ficar para trás e Henrique Mas estava na iminência de sobrar do grupo pequeno, grupo, né, do camisa amarela. Olha aí o americano Sepp Kuss acelerando, e a primeira das vezes, né, que esse cara aí, ó, o ex-camisa amarela, tenta acelerar, o Tadej Pogacar. Porém, Thomas consegue seguir e, claro, Vingegaard responde prontamente à sua aceleração. Diminui de novo o ritmo, o Pogacar, e aí o Sepp Kuss consegue mais um tempo ficar na ponta da prova. 2 quilômetros faltando, Pidcock parecia que não ia mais perder a prova, enquanto isso, Sepp Kuss colocava o ritmo, olhava para trás, verificava se o seu capitão, o Vingegaard, estava lá. Mas Pogacar acelera novamente, né? Ele quer tirar a diferença de ontem, né? Basicamente 3 minutos, né, que o Sepp Kuss conseguiu colocar na etapa de ontem em cima aí do Pogacar, 3,01 com a bonificação de tempo. A situação era essa, Pogacar e Vingegaard vinham juntos ali com Thomas, seguindo sempre de perto, não conseguindo acelerar. Olha aí a vitória final de Pidcock, o atual campeão olímpico de mountain bike e campeão mundial de ciclocross. Na segunda posição, o Mentes, e na terceira, surpreendentemente, o Froome. Pogacar ainda tenta acelerar na linha final, não consegue um gap. Quintana chega há um tempo considerável, né, já atrás aí dos líderes, e não repete o mesmo desempenho de ontem. Tomou mais de 1 minuto e 15 segundos ali, aproximadamente, o Quintana em cima de Pogacar e também de Vingegaard. Então, ganhou um tempo considerável ontem, mas hoje já perdeu. Olha aí a classificação geral, com o Pogacar subindo para a segunda, Jonas Vingegaard continua como líder, Thomas, Bardet, Yates, Quintana, Gudu, Pidcock, Mas e Vlasov. Vlasov que cortou bem cedo lá no início da montanha.
Eu Tá mudo, Celso.
Mute aqui. Agora sim, ó. Pronto. Hoje, problemas técnicos, né? Isso acontece nas melhores transmissões, nas maiores empresas, e aqui não vai ser diferente. Ó, galera, essa foi a etapa de hoje. Eu até uma hora troquei lá de Vingegaard para Tsepkans, até na hora você vai vendo as besteiras que você fala ali, não, blá, 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 e não para, né? Mas tudo bem. É, a etapa de hoje foi bem mais morna, mas primeiro eu tenho que fazer uma pergunta. Como é que tá o vinho, Gastão? Você já...
Como é que tá aí? Tá espetacular. Sabe quando você te surpreende mesmo? Eu tinha bebido esse vinho Safra 2014, uns 6 meses atrás, e esse é o 17. É um Syrah, uva Syrah pura, de uma comuna muito pertinho da chegada de amanhã, em Saint-Étienne, vai passar pertinho de Vienne, chama-se Cros Hermitage, e é de um produtor chamado Alain Rayot. O vinho é estupendo. Ele tem um defeito só, que é um pouco caro, mas é vale para quem quer conhecer o que a Syrah tem de melhor para oferecer.
Oh, show. Oh, eu estou vendo o rostinho da Gisele ali, ela está encantada, Gastão, aí com o negócio. Ainda mais.
Doutora, que... Doutora, dá vontade de beber vinho, eu nem bebo.
Oh, então, aí que eu vou te convidar mesmo para vir em casa, porque sai mais barato. E quando convida o pessoal que bebe muito, dá um prejuízo.
Boa.
Oh, ainda nos bastidores, a galera que está vendo a gente aí, ouvindo e tal, obrigado. Aliás, né, deixa eu dar aqui o crédito para a galera, né? Pô, desculpa aí, hein, galera. É que hoje está tão legal aqui, tão descontraído o negócio. A Flávia Muraro está aqui, né?
A Flavinha está aqui comigo.
A Flavinha está aqui. O Eduardo da Rocha, quem mais aqui? O Fábio Machado, o Jean Brito, o Antônio Fonseca, o Jean Brito, peraí, já falei. Rafael Vale, o João Barulho? Barulho, hein? Faz barulho esse aí, hein? O Marcelo Godoy, o André Sara de Brasília, quem mais? Godoy? O Godoy tá aí? Cadê?
É, o Marcelo Godoy, você falou.
Ah, eu falei? É o Godoy.
Godoy do Rio.
Eu tô estragado nesse tour. Eu não consigo nem raciocinar mais. O Godoy, esse cururu dos infernos aí, gente boa pra caramba. O Prieto tá aqui. O Prieto me lembrou de um negócio que eu lembrei durante a etapa ontem, mas hoje eu falei no ar lá, que era uma prova que eu tava lá nos jogos, e foi mais ou menos o que aconteceu com o Pogacar e o Vingegaard ontem, e o Roglic e tal, claro, guardado as devidas proporções. O Vander Cortez, o Eduardo Campos, Adriana Vasconcelos está aqui, já. Boa noite, apenas queria registrar que a Jumbo Visma está fazendo um trabalho super. Hoje foi realmente muito legal ver o trabalho que eles fizeram, mostraram como é inteligente e a dinâmica de um time. O Maurício Papanel, fala Papanel, falei com ele no telefone hoje. O Paulo Savoia, Gustavo Pimenta, Ney Cordeiro, o João já falei, o Eduardo Barros, Zé Cláudio Pinheiro, quem mais? Silnardo Freitas está aqui também, quem mais que eu não falei, Adilson Romero acho que eu já falei, Sérgio Filósofo está aqui, ó. Quem mais? Bom, a galera toda, a gente vai falando aqui, o Thiago Xavier, e assim vai. Uma galera, bom, tem um monte de gente aqui, não tem ninguém. Bom, o Gastão, você é um especialista em vinho, é um especialista em ciclismo. Eu quero saber, assim, o que te trouxe, até para a gente pegar, já a gente fala aí da etapa de hoje e tal, o que te chamou de atenção no ciclismo, e por quê, e quando, foi do nada, foi alguma coisa que deu estalo, para hoje você estar com uma camisa dessa, a gente ter essa amizade, o Guilherme Nehreme que apresentou a gente, dá aí porque a Gisele é mais fácil, ela já contou aqui a história dela, tal, ela entrou competindo, blá, blá, blá. Dá a visão de um cara, entre aspas, diferente desse mundo, que entrou aí para o mundo das bicicletas, fala aí para a gente.
Então, pô, que pergunta deliciosa. Assim, Celso, é isso, né? O vinho, pra você ter uma ideia, eu sou jornalista, eu escrevo sobre vinho já há bastante tempo, escrevi em grandes revistas e tal, e uma vez eu fiz uma matéria que chamou assim, por uma garrafa. Então eu fui para a França com a família inteirinha por causa de uma garrafa de vinho. Uma garrafa. Inclusive está aqui, depois eu posso pegar para vocês verem. Porque eu tive com um grande enólogo aqui no Brasil, daquela champanhe pouco famosa, Dom Perignon, e ele, eu falei para ele, pô, eu tenho um sonho de provar Dom Perignon 71, que é o ano da minha esposa. Ele falou, se você for me visitar, eu vou abrir para você. Então eu fui visitar, fiz toda uma viagem, acabei ficando 20 dias na Europa, mas por causa de uma garrafa de vinho. Então eu me lembro que eu peguei uma cena de vocês, deve ter sido 2010, alguma coisa assim, e eu vi exatamente isso, as bicicletas passando pelos vinhedos. Aquele negócio me deixou assim, meio, sabe, fora de si. Falei, bem, pera um pouquinho, deixa eu entender. Aí eu acho que eu vi o dia seguinte, mais um dia, e aí comecei mesmo, eu sempre, desde garoto, sou assim, quando eu gosto de uma coisa, eu me aprofundo de verdade. E aí, de lá para cá, eu lembro, para vocês terem uma ideia, o primeiro Tour de France, tem logo depois, né, a Olimpíada, eu lembro como se fosse hoje, aquele Tour de France, né, que o Bradley Wiggins ganhou, com o Chris Froome em segundo, depois logo teve a Olimpíada com o Vinokourov ganhando, aquele espetáculo de arrancada que ele deu, nunca vou esquecer. E aí, de lá para cá, eu passei a ver todas as grandes voltas, e aí, obviamente, né, nesses últimos anos, né, até com a chegada da pandemia, eu também já estou no estágio já mais de desaceleração profissional, eu tenho tido mais tempo. Para vocês terem uma ideia, eu assisto todos os replays, tá? Então, quando eu não podia, porque eu estava trabalhando, eu chegava em casa e via os replays o tempo todo, o compacto, depois o replay inteiro, etc. Então, foi mesmo esse link dos vinhos, dos vinhedos. Eu amo geografia, né? Eu falei a história da garrafa, porque eu conheço o mundo inteiro, a geografia, ela está na minha cabeça por causa do quê? Por causa do vinho, por causa da gastronomia, por causa dos queijos, por causa dos costumes. Então, eu fui cada vez ficando mais troglodita no tema. Brincadeiras à parte, né? Então, foi daí que nasceu mesmo a paixão. Eu adoro, quando eu viajo, poder pedalar. Por exemplo, vou para a praia sempre. E eu sempre lá dou todo dia, religiosamente, a minha pedalada. Mas aqui em São Paulo, eu não tenho ainda, não peguei, não breu ainda para ter essa coragem de começar do nada, né? Eu tive uma contusão séria, né? Que eu corria, eu era um atleta, eu corria 10 km por dia. Eu tive uma contusão séria na coluna e eu dei uma desanimadinha. Mas eu preciso agora que alguma coisa aconteça para me compelir a me apaixonar novamente e começar a fazer um esporte com mais frequência. Então, basicamente é isso. Eu sou um louco pelo ciclismo, por tudo que ele traz. E eu já comentei, né, da estratégia do ciclismo, ela é maravilhosa. E é um esporte em equipe, que não existe igual. Ele é individual, mas ao mesmo tempo ele é em equipe, né? Então ele é realmente sensacional, um aprendizado para a gente.
Olá, Engi, isso aí é um pouco diferente, vamos dizer, da nossa história, da maioria das pessoas que estão aqui. Ó, tá o Capão, o Capão esteve aqui comigo outro dia, entrou aqui também, o Thiago Xavier. Ó, tem o Red Bull Bike aqui.
Nossa,
ó,
até o Capão. Faz tempo que eu não vejo.
O Capão veio almoçar comigo outro dia aqui. É um prazer, né? Super prazer estar com o Capão aqui. O Fábio Bordignon está aqui também. O Rubens Broco Dolce está aqui também. Galera, Ederson Mariano, Paulo Decknop está aqui também. O Bruno Mesquita está aqui. O Caldeira 1. Enfim, a galera está entrando. E aí, o mais comum dessa galera que está aqui é ter um envolvimento direto com a bicicleta, com o ciclismo, com a competição, com o Gran Fundo, com sei lá o quê, né? Como a Gi, como eu e tal, né? E o Gastão é um cara meio fora da curva, mas que hoje é o que ele falou, ama o ciclismo, adora, independente de praticar mais ou menos, né? Como é o caso da Gi aí. Isso é legal, né, Gi? Porque você mesmo no teu negócio lá das Lulus, né, o Ronaldão lá com o Five Ways e tal, vocês já devem ter visto o Jean Coloca com a JCC.
Trocador de ar.
O trocador de ar, esse mesmo.
Quero conhecer o Jean Coloca.
Não, você vai conhecer. Oh, e ele adora vinho, viu, Gastão? Se preparem, se preparem. E é bom bebedor, porque ele bebe os tintos, né? Não é fraquinho que nem eu. Mas... aí na Lulu, né, e os exemplos que você tem, né, Gi, isso aí já se tornou mais corriqueiro, esse lance todo aí? Fala aí pra gente.
Não, o que eu acho muito legal é que lá na Lulu eu sempre estimulo muito as alunas também a gostarem de acompanhar o ciclismo, não só de pedalar. Porque tem muita gente, e acho que isso vem mudando, né, um pouco, as pessoas estão se interessando mais pela estratégia, pela equipe, pelo ciclismo. Mas os ciclistas que estão começando a pedalar hoje não conhecem a história do ciclismo, não conhecem os ciclistas. E eu gosto também de estimular, não é só pedalar. A pessoa ela tem que pedalar, tem que praticar o esporte, mas também tem que se interessar pela história do ciclismo. E é isso que é muito legal. O Gastão, ele não pedala e se interessa pela história do ciclismo, que é maravilhoso, e conhece muito. E acho que todo mundo que pedala também deveria, né? Eu acho que ainda falta, dentro do universo que a gente vive, quem está começando demora um pouco a ter esse acesso, né, a entender estratégia, entender equipe, entender o que é o ciclismo mesmo, né, profissional, tática e tudo mais, mas é por isso que a gente está aqui, e para falar e para dar informação para todo mundo.
É isso aí. Gastão, vamos um pouquinho para a etapa de hoje e pegar...
Ó, agora... Mostrar o som.
Fala.
Mais cedo hoje, tá?
Não, eu sei. Fala a hora que você vai ter que sair e aí a gente dá a linha na pipa aqui, ó. Entendeu? Deixa o vento te levar, entendeu? Infelizmente, né? Você vai nos... Mas fala... Quanto tempo você tem mais aí? Fala aí pra gente.
Não, eu queria falar da etapa de hoje só e...
Então vamos lá. Então vamos deixar a senhorita, a senhora, a moça... falar aqui, o que você achou da etapa de hoje, dona Gisele Gasparotto, Saragiotto, né? Eu não sei se é o final.
Saggiore. É
Saggiore.
Saggiore?
Saggiore.
Saggiore. Então, diga aí, o que você achou dessa etapa? Cozinhar o galo? Não cozinhar o galo? Não foi igual de ontem, né? Fala aí.
Não foi. Eu acho que aconteceu o que a gente tinha falado que ia acontecer, que eu falei ontem na nossa live. Claro que a Jumbo-Visma tem que controlar a corrida, mas quem tinha que tirar tempo ali era o Pogacar e os outros ciclistas estão brigando pela classificação geral, não o Vingegaard. Na verdade, a Jumbo-Visma trabalhou para que não tirassem tempo e foi o que aconteceu. Então, de novo, eu adoro o Sepkus, gente. Eu não sei se vocês gostam dele, mas eu adoro ele. Toda vez que eu vejo ele na ponta ali, eu falo, ó, Sepkus, como eu gosto de você, eu adoro.
Eu gosto.
Acho ele um puta gregário, assim mesmo. Não nega, ele vai lá, põe na ponta. Então, assim, adoro ele, adorei que ele levou hoje também bastante. E então, eu acho que a Jumbo Visma, de novo, fez um trabalho espetacular de equipe. O Roglic trabalhou como gregário. O Van Aert de novo, né, lá na ponta puxando. Então acho que foi um trabalho espetacular da Jumbo-Visma e, assim, sinceramente, eu sei que ainda tem muitas etapas, muita coisa pode acontecer. Eu adoro o Pogacar também, viu, Gastão? Eu gosto dele, mas eu acho que a equipe Jumbo-Visma está tão superior que eu acho muito difícil. Se mantiverem essa performance todos os ciclistas, eu acho muito difícil eles perderem esse tour. Essa é a minha opinião.
Oh, menina, você precisa ir embora já?
Não, eu quero ouvir os comentários de vocês.
Tá bom, eu tô aqui por você e tal. Eu sei que o pessoal vai chorar aqui, todo mundo vai botar a cara de triste, de chorando, que você vai embora mais cedo e tal. Agora eu quero saber do mestre dos vinhos, e o mestre do ciclismo também. Dá sua visão aí para a gente, Gastão.
Não, eu concordo, coincidentemente, eu até mandei para vocês do nosso grupo, antes de começar o tour, que eu achava que o Sepkus ia fazer um papel maravilhoso, então eu estou com a Gisele também, achando ele um cara fantástico, né? Um cara que você vê que ele é o cara do time, né? Trabalha para o time para valer. E eu, de novo, falando das coisas, né? O companheiro número um do Pogacar, que é o nosso amigo Rafael Maika, é como ele, né? Os dois são bronze nas últimas duas Olimpíadas, né? E eu tive o prazer de ir no Rio ver essa turma toda pedalar. E, puxa, eu esperava mais também da força da dupla, Mas eu não tenho como não concordar com a Gisele por isso, porque é impressionante o time dos caras, né? O que eles têm feito, o que esse Fanart faz, é uma coisa que você fala, não é possível. Você fala que ele é um monstro mesmo. Porque hoje, de novo, o cara foi para frente, olha aí, olha o bicho aí. Então, realmente, eu acho que em termos de equipe, de força de equipe, a Jumbo Visma veio mesmo para rasgar. Eu, obviamente, né, tô um pouquinho mais emotivo, tá, por estar nessa história e achar que o Pogacar era um cara realmente absolutamente fora da curva, é o que eu acho que ele é. Mas ontem o Renan falou uma coisa muito legal, né? Ele é um dos melhores ciclistas. Vou corrigir o Renan falou da atualidade. Eu acho que é um dos melhores da história, tá? Mas ele não é invencível, né? E é isso que aconteceu. Ontem, por exemplo, eu fiquei abatido de verdade, tá? Com ele cansado. Você ainda disse, olha, ele abriu a camisa. Puta, abriu a camisa, já aprendi que o motor já estava rompendo. Então eu achei hoje a etapa maravilhosa. Gosto muito desse garoto que ganhou, tá? Acho ele fantástico, esse Tom Pidcock também. Hoje, a alegria que o bicho estava, a emoção que ele sentiu, dá para ver que o cara tem futuro. Já ganhou, vocês lembram bem, numa reta de chegada do nosso amigo Van de Poel. Então, esse cara também promete muito, na minha opinião, tá? Gosto muito dele. Então, você já falou tudo, né? Camisa verde já tem dono. E eu acho que, na classificação geral, eu não acho que o Pogacar, como você disse que ele tem sangue nos olhos, ele vai desistir. Mas eu acho que ele vai ter uma tarefa muito dura e eu vou torcer para o Rafael Maika poder fazer um papel, pelo menos, de um gregário de luxo para ele. Mas não dá para competir mesmo o trabalho de equipe da Emirates com o da Jumbo Visma. Então eu concordo com a Gisele, em gênero número grau. Vai ser difícil tirar essa camisa aí desse menino que também está com sangue nos olhos, né?
Eu só vou falar uma coisa aqui, ó. Você tá bem, hein, Gi, ó. A Adriana Vasconcelos falando, ó, de acordo com a Gisele, o Thiago Xavier concordo plenamente com a Gisele, tem meu comentário falando antes disso lá em cima e tal, mais gente falando que concorda super com você, tá calorão, hein, Gi? Vamos lá, vai.
Até o Gastão concordou comigo, eu tô feliz.
Concordei. E olha o Diego falando, o Diego tá falando da descida do Pidcock, foi linda de morrer, foi uma obra de arte.
Não, e eu gostei também muito do Froome, né? Porque ele estava... o Gastão aqui comemorando. Ele estava apagadaço, né? E ele foi, e ele até deu uma declaração, até ouvi vocês falando hoje na transmissão, Celso, você e o Renan, que ele sempre falava do Alpe d'Huez que não era uma subida assim que ele se dava bem, né? E hoje ele foi lá e arrebentou. Fiquei feliz com o Froome.
O Froome é o assunto que eu quero. Isso. Se a agenda tiver tempo.
Tá. Gi, fica mais 3 minutos, Gi, pelo amor de Deus. Deixa eu falar para vocês. Ó.
Então fala.
Ó, o Chris Froome foi aquele cara que, né? Foi o gregário do nosso amigo Bradley Wiggins no meu primeiro Tour de France. E eu tive o prazer e a honra de ir para o Rio no contrarrelógio, fiquei muito perto dele, tá? Ele foi, para quem não sabe, ele foi bronze, já tinha sido bronze em Londres, foi bronze no contrarrelógio, todo mundo lá foi o segundo, e o campeão foi o grande, o Spartacus lá, o nosso amigo Fabian Cancellara. E eu fiquei hoje emocionadíssimo, e eu queria falar para você uma coisa importante, tá? Eu me sinto, pessoalmente, como ser humano, como profissional, parecido com o Froome, tá? Como é difícil você, depois de ser protagonista, você não ser mais protagonista. E hoje, para mim, ele deu um show à parte, subindo aquela porra daquela montanha, como gente grande, recuperado de um baita de um acidente. Então, hoje, para mim, sinceramente, o dia foi completo. Né? Camisa do Alpe d'Huez, uma etapa maravilhosa, e esse cara voltando da sua melhor força. Eu só fiquei triste, você ficou também, eu acho que deviam ter dado o título de melhor combatividade para ele, e eu ficaria radiante, meu, se esse cara ganhasse mais uma etapa para poder encerrar a carreira dele, que deve ser em breve, eu creio eu, daqui dois anos, não sei se vocês têm a informação melhor que a minha, mas eu realmente fiquei muito feliz de ver o ídolo, como o ídolo consegue andar atrás, e hoje ele foi para frente e falou, eu ainda existo. Fiquei muito feliz.
Olha, eu não sou um cara muito saudosista, eu acho que assim, o desempenho é o desempenho, quem o cara pode, o cara já pôde, paciência, tem outros que vão, que estão podendo hoje, paciência, né? Agora, eu juro que eu acho que os caras do Tour pisaram na bola hoje, viu? Porque assim, pô, tem um monte de dias que os caras põem o cururu do francês, lá do rabagésimo, que chega lá atrás, e o cara é o mais combativo, porque não fez nada. Pô, e é sacanagem não ter colocado o Chris Froome como mais combativo. Independente, ele não foi. A gente sabe que ele não foi. Mas pra meter o cara no pódio. Tudo que esse cara já fez, né? Tudo que esse cara já trouxe de emoção. Era um Alpe d'Huez. O Pidcock ganhou a etapa, pombas. O Pidcock é o atual campeão mundial do ciclocross. É o atual campeão olímpico do mountain bike. Caramba, o que custava ter metido o Froome, que tinha uma justificativa de ter estado na fuga como o atleta mais competente. O que, que acrescentou ser o Pidcock, que foi, vamos ser justos, foi o cara mais combativo, porque saiu lá de trás, desceu que nem louco, e encostou na fuga. Ele foi e ganhou a etapa. Mas, pô, o cara já teve o título de ganhar a etapa, já chorou, já precisava, né? Podia ter colocado o Froome ali como atleta mais combativo, né, Gito? Sacanagem, né?
Pô, eu acho. E ele, eu complementando o que o Gastão falou, é uma demonstração de resiliência enorme, né? Porque é aquilo, ele sofreu acidente, ele já foi campeão do Tour, sei lá quantas vezes, e agora ele tá tendo que... Quatro, então?
Quatro.
Ele teve que colocar... né, resetar, né, quem ele já foi e começar tudo de novo para tentar recuperar. Então, assim, maravilhoso, adorei. Deveria ter ganho, sim, também acho.
E a galera toda aqui, Gastão, Gi, a galera toda, pô, todo mundo aqui, assim, era uma questão de delicadeza ter colocado o Froome como atleta mais combativo. Eu volto a falar, não foi. E tá certo, foi. Hoje os caras foram justos, né? Mas justos ao extremo, vai tomar banho, né, cara?
Pô, podia não, ter... E o Pidcock ganhou a etapa, pô. Já que ele ganhou a etapa, já o protagonista, dá o prêmio.
Passa para outro.
Exatamente. Pô. Eu fiquei decepcionado também, tá? Magoado.
Então,
eu sou mais romântico que você, eu sou mais romântico, é verdade. Concordo com você.
Eu tava até falando, eu levantei até a lebre antes, que não tinha saído o resultado antes. Enquanto estava lá, os caras isso. Esperando e tal, e a gente fica olhando o site ali, eu e o Renan, nos bastidores, eu falei, pô, Renan, podia... Eu acho que eu fechei o microfone. Falei, Renan, pô, os caras podiam dar o prêmio aqui pro Froome e tal, né? Aqui entre nós e tal. Aí acho que o Renan falou no ar e tal. Aí, ou eu não lembro. E aí a gente ficou esperando, pô, quando eu vi Pidcock, eu fiquei decepcionado com a organização. Pô, podia, né, ter dado esse presente pro cara, né? Eu sou o primeiro a falar que ele nunca mais vai andar do jeito que ele andava, né? Eu, na minha visão, ele não deveria nem ter vindo pro Tour como merecimento dentro da equipe, porque o cara não andava, o cara não terminava uma etapa, o cara... Pô, mas hoje o cara se superou desse jeito, meu Deus do céu, deviam ter dado o prêmio pro cara, né?
O Celso, e olha aqui, a minha camisa sofreu, porque ele ganhou o Tourmalet. Podia ser o mais combativo no Alpe d'Huez, estava feito. Ó. Mais um achievement para a carreira dele, pô. Sacanagem. Concordo com vocês.
Então. Gia, eu tô preocupado aí com o seu horário aí.
Eu vou.
Então agora. Vai. Então vai, a gente vai ficar. Vamos chorar, Gastão.
Vamos chorar. A menor parte vai embora, a gente vai agora chutar o pau, que não tem problema.
A gente vai tomar todas aí para esquecer que ela foi embora, né, Gastão?
Tô só fã já, adorei te conhecer, viu?
Manda um beijo pra Mônica e vamos nos ver em breve.
Vamos.
Ó, só uma coisa, Gi, só uma coisinha de você ir embora. Aqui nos bastidores, o Gastão, quando a Gi entrou, o Gastão entrou, a gente tava se preparando aqui, tivemos probleminhas técnicas, entramos até um pouco atrasado para variar, né? O Gastão, oi Gi, oi, não sei o que, tá. Pô Gi, você não sabia, mas a sua irmã trabalhou comigo um tempão, lá. Mônica, né?
Mônica?
Uma baita de uma coincidência incrível, né? Oi, que e tocado, 10 né? anos, né? 10 anos, fala aí.
10 anos, uma dez. Coisa, trabalhou nos projetos incríveis comigo, pô. Era companheira de guerra na... No, junto dos clientes, pô. Nem me fala.
Foi.
Tá vendo? Que legal. Esse mundo, ó, é desse tamanhozinho, né? Gi, corre, vai, que você tá. Vamos dar linha na pipa dela aí e tá, tal, o vento vai levar. E,
obrigada.
E paciência, né?
Amanhã eu tô de volta se você me chamar.
Eu não preciso te chamar, você já está escalada aí. Vamos ver quem entra com a gente, mas você já é cadeira cativa.
Também, que eu quero aprender mais de vinho, mais de ciclismo com ele.
Não, o Gastão vai entrar quantas vezes ele quiser. E outra, ainda mais que eu sei que a Gi é Corinthians, então é nós, né, Gi? Vamos embora.
É nós.
Vamos
nessa.
Beijo. Vai lá, Gi, um beijo. Beijo, beijo. Tchau. Vou continuar com o Gastão. Gastão, vamos. Seguinte. Contexto geral de Tour de France, claro que é a maior prova, a galera toda aqui, a gente vai até pegar aqui, deixa eu pegar aqui o Fernando Antunes, no ciclismo atual, nessas etapas de alta montanha, as melhores equipes possuem os melhores gregários, aqueles que têm rebocado e destruído o pelotão, facilitam muito o trabalho do chefe. Esse é um contexto que o Fernando Antunes mandou aqui, muito típico do ciclismo moderno, né? E o Gastão está falando que ele viu o primeiro tour e tal, lá o de 2018, né?
12,
desculpa. 12,
que o Bradley Wiggins ganhou e o Chris Froome foi o segundo.
Ah, isso, o do Bradley Wiggins. É. Aí o que acontece? No ciclismo moderno, isso que o Fernando Antunes acabou de colocar aqui, o Red Bull, ó, já que vocês são Corinthians, cobre os clubes para mandar a equipe para o ciclismo. É o Red Bull aqui. Mas, legal. Aí, já teve, hein, o Red Bull? Já teve, tá? O meu irmão, o Clóvis, eu só vou fazer um parênteses aqui. Aí, olhando lá, 1980, a maioria de vocês aqui não tinha nem nascido, tá? Da galera aqui da direita, aqui que está mandando as mensagens, né? Em 1980... nós tínhamos no ciclismo paulista, né, várias equipes. O meu irmão entrou, a primeira equipe que o meu irmão entrou, meu irmão foi para a Olimpíada depois, correu nas melhores equipes aqui do Brasil, que eram Caloi, Pirelli, enfim, várias equipes que eram as dominantes aqui, várias não, duas, né, eram Caloi e Pirelli. Tinha a KPM do Rio, que também foi uma excelente equipe, entre outras do sul do país, lá do Paraná, Santa Catarina, enfim. E aí, a equipe que ele entrou em 1980, depois de sair do período ali de estreante e entrar como federado, né, foi a Portuguesa de Desportos, para você ter uma ideia. Então, tinha a Portuguesa, tinha Palmeiras, tinha Corinthians, Guarani, se eu não me engano, Ponte Preta. Bom, foi uma época, né, que o Francesco Guarizo, que infelizmente falecido, mas ele está olhando por nós lá, do céu, já levei ele várias vezes nas etapas, né? Graças a Deus eu tive esse privilégio de ter levado o Chico, o Guarizo. Aí o que acontece? Desculpa, daqui a pouco, eu falei besteira, mas já eu falo o nome correto. Mas o que acontece? Naquela época, o pessoal, os dirigentes, conseguiram entender que trazendo os clubes de futebol para cá, a gente teria uma aproximação maior do ciclismo com as pessoas. Então, juntar os times de futebol e tal. Então, em 1980, justamente ocorreu esse movimento, tá? Que está falando aqui. Vamos voltar lá para a inicial, lá do Fernando Antunes. Então, Gastão, é isso aí. Na época do que você começou a ver aí de 2012 para cá, com Bradley Wiggins, Froome, etc., etc., a gente já tinha esse contexto das equipes muito organizadas. Eu tive aqui no Brasil com o Claudio Chiaputti, por exemplo. O Chiaputti é um dos detentores dos ataques mais longos, vencedores dentro de uma etapa, né? Foi uma etapa do Tour, que, se não me engano, acabou na Itália. Já eu pego aqui, que eu já não lembro de cabeça os nomes, né, dos lugares que chegaram. E naquela época não era normal. Não era normal também, fora de grandes voltas, um ataque numa Milan-San Remo, que tem 300 quilômetros de prova, e o cara dá uma pancada lá com 150 quilômetros, embora e ganhar a prova. Só que hoje em dia, no ciclismo moderno, com as equipes tão organizadas, e é o caso aqui da Jumbo-Visma nesse Tour de France, a gente já viu a Sky, né, com o próprio Froome, que hoje fez terceiro. Hoje em dia, a Jumbo-Visma, e outras equipes, né, muito organizadas e fortes, elas controlarem. Então, o ciclismo tem uma nuance completamente diferente da de 20 anos ou 30 anos para trás. Na época do Indurain, isso já acontecia, mas não era tão na cara assim, né? O que você entende, Gastão, que pode ser mais emocionante, ou uma fase foi uma fase, a fase atual é assim e não tem jeito de voltar, como o futebol é jogado diferente, como o vôlei tem outras jogadas. O que você pode dizer entre serem mais livres e poderem atacar, né? Como o Mathieu Van Der Poel, por exemplo, que até hoje é louco pra caramba e ataca, ou um controle gigantesco aí das equipes? Fala aí pra gente.
Não, perfeito, Celso. Eu acho, na minha opinião, que não tem volta, tá? As equipes agora, né, você é um cara que explica isso muito, e de novo, para um leigo, para as pessoas que me perguntam sobre isso, é talvez a coisa mais difícil de explicar, como é que um cara faz, por exemplo, como aconteceu ontem, né, o trem da Jumbo-Visma, aquele revezamento que conseguiu minar o cara. Eu tenho dificuldade, tá? Inclusive, o próprio Pogacar, se você lembrar no Mundial de 2020, ele deu uma pancada lá na frente, saiu naquela vista maravilhosa lá de cima e depois queimou o motor. Então, eu acho que o trabalho em equipe no ciclismo é uma coisa completamente diferente de qualquer outra coisa, pelo menos do que eu conheço, tá? Eu acho que é realmente espetacular. E ontem, na chegada, eu esperava muito. Eu também gosto muito do Roglic, tá? Bastante mesmo, né? Inclusive, o ano passado, fiquei bem contente com a vitória dele na Olimpíada. Foi um negócio especial para mim, tá? E ele foi campeão olímpico, o Pogacar não foi, né? Claro que foi contra-relógio. Mas eu senti isso, que ele hoje, ontem, ele levantou a mão do cara, estava numa felicidade que nem criança. Parecia que ele tinha ganho. Então, isso é muito legal, né? Quando você trabalha de forma... trabalha mesmo em equipe, entendeu? A gente fala muito isso. Eu sou executivo da área de tecnologia, não se fala em outra coisa, né? Falar de time, de scrum, de como é que você monta equipes vencedoras, e é muito isso, né? Como é que a gente consegue organizar de maneira clara para obter melhores resultados. Você pega um desenvolvedor, um com dois, com três, com quatro, com cinco, esses caras produzindo não junto, eles produzem menos, se você não conseguir organizar. Então, eu acho que o ciclismo, na minha opinião, ele está indo por essa e não tem volta, tá? E as empresas estão investindo. Você vê as equipes que esses caras têm, as equipes não são brincadeira, não, tá? Você vê o que a Jumbo Visma fez, o que a Ineos faz, a Emirates não está tão bem, mas eu acho que logo, logo os caras vão ter que tentar ter um time mais forte também, porque são cinco grandes gregários para o Vingegaard, e o coitado do meu amigo Pogacar só tem um gregário que fala grosso, que é o Maika. Então é interessante, eu acho que a sua pergunta é legal, mas não acho que vai mais para o individual de jeito nenhum, tá? Eu acho que vai para o negócio. E você também explicou bem, Celso, esse ponto, que é o seguinte, né? O dinheiro desses caras não vem da premiação. Na premiação, você falou aí, eles doam para o time. O cara ganha dinheiro porque ele tem os melhores patrocínios, os melhores contratos. Então, acho que isso estimula também, ainda mais, na minha opinião, o trabalho em equipe. Quer dizer, o cara não está preocupado só em ganhar. O importante é ganhar a minha equipe.
Exatamente. Eu só vou pedir desculpa, né? São pessoas da mesma geração e eu até por emoção, né? Eu queria falar seu Ângelo Cor de Casa, que eu levei várias vezes nas etapas e tal, e está no céu e olhando por nós. Francesco Guariz é um querido aqui da Zona Leste e tal, e graças a Deus está super vipedado e tudo mais. E eles são da mesma época que eu conheci o ciclismo. E até pela emoção a gente acaba trocando os nomes aqui. Mas eu quis falar o seu Ângelo Cor de Casa, que está no meu coração aqui, o eterno Ângelo Cor de Casa.
Lembra que ele teve com você na ESPN?
Sim, várias vezes.
Eu lembro bem dele, cara, bem.
Um pouco antes de falecer, ele teve comigo lá algumas vezes, até foi acho que na última etapa do Giro de Itália, se não me engano. E o seu Ângelo, né, tem uma história, tô até pegando o gancho aqui, saindo até um pouco do assunto da etapa que a gente estava debatendo aqui, mas ele andou no grande velódromo de Vigorelli, que é lá em Milão, que é um velódromo que era praticamente, vamos dizer assim, considerado por muito tempo o melhor velódromo do mundo, de madeira, mas a céu aberto, né, só tem arquibancada ali, que é um pouquinho mais fechada, é, coberta, mas a pista é aberta, né? E esse velódromo foi usado para muitos recordes da hora, por exemplo, recordes mundiais da hora e tal. E lá de, vamos dizer, 1900 e Guaraná com Ronga, né? Muito tempo atrás. E ele tem uma medida esdrúxula, acho que são 397 metros, se eu não me engano. Não é nem 300, nem 400, é uma loucura. Mas é um velódromo que tem uma alma gigantesca. E o seu Ângelo, né? Ele me falou um pouco antes de falecer, que ele andou muito ali no velódromo de Vigorelli. Eu sempre associo as coisas. É, tem mais gente aqui, Gastão, falando que equipe é tudo, como o Emílio Ritt aqui, o Fernando Antunes de novo, né, falando, citando o caso aqui de nos anos 80, o Inô fazia tudo praticamente sozinho, essa foi a grande inovação, não é por acaso que naquela época mais fugas vingavam, os caras tinham mais dificuldades em controlar. Porque assim, naquela época, né, concordo aqui, e a gente já falou algumas vezes sobre isso, que os atletas tinham muito mais liberdade para atacar. E aí, aquele cara que era diferenciado ganhava muito mais provas, porque as equipes não se organizavam direito para combater um atleta, que foi bem o que aconteceu ontem, do exemplo que a gente viu do Pogacar contra não só um cara, mas contra uma equipe. E outra, até hoje na transmissão, né, o Renan citando, que a primeira tática da Jumbo Visma de ontem era fazer o Roglic atacar e que o Pogacar não fosse atrás, que deixasse ele, que ele ficaria marcando o Vingegaard. Eles achavam que o Pogacar ia marcar o Vingegaard, ia deixar o Roglic para frente. Não foi isso que aconteceu. No final, os ataques o Vingegaard e o próprio Roglic, o Roglic e o Vingegaard, e todos eles tendo que ser respondidos por um cara só, que era o Pogacar, acabaram minando as forças do menino, que é outro monstro. A gente não pode nunca descartar o Pogacar. Eu tenho certeza que o Gastão também compactua disso, né? Aliás, é fãzaço aí do moleque. É, tem uma outra aqui do Adilson Romero, falando: Celso, o que a Quickstep foi fazer nesse tour? A Quickstep trabalha para principalmente um cara que é o Jacobs, né? Já deu certo no primeiro sprint, né? E ela tem outros, vamos dizer, players, né? Que são caras que podem ganhar etapas e, por um acaso, saiu com a camisa de líder. É que quando começam as pancadarias, né, Gastão, nos Alpes lá e depois vão ser nos Pirineus, a gente meio que acaba esquecendo muito o que aconteceu lá no começo. Mas os caras saíram com a camisa de líder com um Lampard que não era nem esperado, né, Gastão?
É isso aí, exatamente isso, exatamente isso. Poxa vida. Mas eu fiquei, outro ponto, viu, Celso? Eu fiquei chateado também do Cavendish não estar, né, nesse tour, tá? Eu acho que um ano na vida de um cara desse é violento, tomara que ele volte o ano que vem. Mas depois que ele ganhou o campeonato inglês, cara, eu falei, putz, aí ele vai vir. Eu não entendo, aí você, eu vou fazer, uma pergunta para você. É muito problema ter dois grandes sprinters? Não, não dá para ter?
Dá para ter, ainda mais quando a equipe pensa por esse lado, né? É sprinter, não é classificação geral. O maior problema, Gastão e a galera toda aqui, tem gente perguntando quando que o Gilson Rangel, o Rangel vai correr, o Rangel, é que tem o Gilson Rangel, que é meu amigo pessoal de anos, e ele entra aqui também, aí eu fico confundindo sempre o Rangel com o Rangel, né? Mas é o Vinícius Rangel. Quando que o Vinícius Rangel e o outro Rangel também foi um baita ciclista aqui, pena que vocês não conheceram, eu já citei, e aliás, eu tenho que botar ele na, eu não sei se era hoje ou amanhã, que ele vai entrar, vai ter que ser amanhã agora, porque a gente não está com ele aqui hoje. Quando que o Vinícius Rangel vai correr um tour? Isso vai depender muito da temporada, da organização, da Movistar, etc, etc, etc. Isso vai depender muito do que ele vai entregar e de como eles vão lançando o Vinícius Rangel. Então, não dá para a gente ter certeza disso, né? Mas a gente torce muito, ainda mais que o moleque veio aqui a semana passada, ó.
Isso. E ele falou, Celso, na semana passada, ele falou que a expectativa dele é que em 2 anos ele vai estar numa grande volta.
Então, vocês deem uma olhada no cuidado que a própria Quickstep aqui, que perguntaram, ah, o que a Quickstep veio fazer aqui, foi o Emílio, né? O Emílio. Aliás, ele tem o sobrenome da família da minha mãe, o Hit aqui, né?
Isso.
Hit em italiano quer dizer encaracolado e tal, e é lá do... Pelo menos eu acho que o meu avô era da região de Roma lá, tal. A minha avó que era lá do Vêneto, que são os Borsoi, né? Mas, enfim, o que que acontece? Olha o cuidado que uma Quickstep, um Lefebvre, que é um cara inteligente pra caramba, tá tendo, né, com o Remco Evenepoel, né? Já lançou ele no Giro do ano passado, não foi bem. Ele é um cara que ainda não é tão constante em 3 semanas. Em 1 semana, o cara é praticamente imbatível, tem um baita crono, escala pra caramba, mas tem vezes que ele dá um piripaque como o Nairo, né? O Nairo, por exemplo, ontem andou muito, e eu até falava, o Nairo vai andar, porque vai chegar lá 2.400, 2.600, vai ficar numa grande altitude. Hoje ele já não repetiu o mesmo desempenho, porque para ele é muito mais confortável, ou é menos desconfortável que para os outros é, né? Acaba acontecendo isso, quando você está numa grande altitude em relação ao nível do mar. O Nairo nasceu na altitude. Então, para ele, tá ali a 2.600, o cara nasceu a 3.000, viveu a 3.000 e tal. Então, olha o cuidado que a Quickstep tem com o Remco Evenepoel para lançar ele, para não queimar o cara. E um cara que ganhou trocentas voltas de uma semana, faz um crono como quase ninguém, né? E ganhou nada mais, nada menos que uma Liège Bastão Liège agora, né? Então, assim... imagina um cara como o Rangel, né, que nem estava na Europa e é brasileiro, tá? Então tem que ter um certo cuidado, senão você queima o moleque, né, Gastão?
Exatamente isso. Então eu gostei muito do Vinícius, ele falando, 2 anos, isso que foi aí que começou a conversa, né? Eu não entendi muito mesmo, porque se eu fosse da Quickstep, você sempre fala, né, do Lefebvre, que ele é o maior gênio da direção do ciclismo. Puta, o que ele ganhou? O Cavendish é um dos caras mais populares do planeta no ciclismo. Eu adoro o cara. O ano passado torci que nem um louco, inclusive na etapa final que o Fout van Aert ganhou dele, ele deu aquele murro, lembra que ele deu um murro na bicicleta? Chegou em terceiro, ele podia ter batido o recorde do Ed Merckx. Então tem coisas que são difíceis mesmo de entender, de visualizar, e eu acho que tem tudo a ver com a estratégia das equipes, etc. Eu acho que você respondeu bem a pergunta, mas assim, eu se fosse ele, puta, só pela publicidade que esse cara dá para ele, ia ser grande. Agora, você deu uma dica, né, Celso, que talvez ele já esteja indo embora, né? Aí talvez o cara quisesse punir ele, alguma coisa assim, né? Eu não tenho essa visão clara, mas, puxa, eu acho que perdeu de não desfilar com esse cara lá, que ele ia dar o que falar, viu?
Não, não, com certeza o Cavendish não corre para um Lefebvre ano que vem. Eu falei até, eu queimei minha língua, eu e o Cícero Lourenço, né, que fazíamos alguns programas juntos, um abraço pro Cícero aí, eu sei que ele tá
trabalhando. Um abraço pro homem da Polícia Federal.
Exatamente. Já ele vai estar com a gente aqui de novo e tal, e dando os pitacos dele e tudo mais. Bom, se estiver ouvindo a gente, tá convidado. Aliás, o Cícero mora de um lado da sua casa, Gastão. Esse prédio aí, olhando a tua casa aí, da tua sala, do lado esquerdo, esse primeiro prédio da esquerda aí, o Cícero mora aí, por incrível que pareça.
Mora aí. Então agora tem mais um motivo para a gente tomar um vinho junto.
Com certeza. E outra coincidência, né? Então, esse lance do Cavendish, com certeza, ele já está assinado para o ano que vem com outra equipe. Com certeza é uma equipe que vai correr o Tour de France. Claro, tem esse negócio das 18 que vão ficar, das outras que não vão estar entre as 18, enfim, né, desse sobe, não sobe, cai, não cai, aí das 18 equipes que vão continuar sendo o World Tour e as outras não, enfim. Mas ele já está assinado, obviamente, não pode declarar, só em agosto para frente e tal, e obviamente que ele está louco da vida, para não falar outro termo, com o Lefebvre, que tirou essa chance desse ano, e ainda ele demonstrou que esse ano tem condições de ganhar etapa em qualquer grande volta. Uma prova mais plana, ele tem muita chance, e ele ganhou no Giro d'Italia. Então, Obviamente que ele está no páreo, mas eu também fiquei bem chateado. Há um mês do tour já dava para ver que era certeza que ele não viria. Então,
deu uma azedada, né?
É uma pena, né, Gastão e a galera? Mas o ano que vem está aí, tomara que ainda tenha forças para se manter aí em forma e tal. O Bikes Club Itabira Silva aqui, ó, top ver o Gastão, para mim ele era igual o Longard, só ouvi falar, né, um personagem.
É o Lombardi, aí, o Lombardi do
Silvio. Ah, o Lombardi?
É?
Ah, então é o Lombardi.
Fala, Silvio!
Eu não entendi aqui quem que é o Longard, de repente é num filme que eu não conheço, sou desligado pra caramba pra essas coisas, né? Então
Prazer.
É que a gente fala tanto de você lá que seja uma figurinha carimbada, mas o pessoal queria ver você aqui na tela, né, Gastão? E agora, hoje estão vendo. Agora...
Você acredita, Celso, que eu ontem entrei num outro comentário de um outros caras que eu nunca tinha visto na vida, os caras falaram: ô, o cara lá que fala da ESPN do vinho, e eles estavam falando de cerveja, eu morri de rir.
Você vê como é que é? Ainda bem que a gente consegue chegar em lugares que a gente nem imagina, né, com o ciclismo, né? E isso está cada vez mais recorrente. A gente estava falando, eu e o Renan, a gente estava falando com o Chico, o Chico que cuida da gente lá nos canais ESPN, né? Falando do que o ciclismo começou a tomar de proporção, começou não, já tomou de proporção, né, no Brasil, que não é um país tradicionalmente... Que difundia tanto ciclismo, ou principalmente no lado esportivo, né? Não era um esporte que as pessoas conheciam. Hoje, você vai em alguns lugares, o cara, não, eu sei que a camisa tal é tal, que a tática é não sei o quê, e aí começam a entender isso, e aí cada vez mais tal. Tem até um caso, não vou lembrar o nome dele aqui, de Curitiba. Agora me fugiu o nome, eu estou com a cabeça péssima esses dias, não estou lembrando de nada, mas tudo bem. Ele veio aqui na loja um dia, né, e contou a história o seguinte: se ele estiver vendo ou ouvindo a gente aqui, me desculpa, mas eu estou com a cabeça bem ruim para lembrar de nome hoje. Esqueci até do nome do seu anjo aqui, desculpa. E aí o que acontece? Ele veio aqui e falou: olha, tal, a gente foi tomar um café. E ele falou: pô, eu fiz questão de vir aqui, eu estava para vir para São Paulo, blá, blá, blá. Falei: não, beleza, vamos tomar um café. Aí ele começou a contar a história dele. Ele falou, vou resumir, né? Ele falou: olha, eu passava ali em casa, né, de Curitiba, e ele falou: minha mulher vendo um negócio lá e tal. Aí ele passou uma, duas, três vezes e tal. Aí ele falou para a mulher: o que você está vendo aí? Ah, estou vendo a prova de ciclismo, se não era o Tour de France, Giro de Itália, enfim, né? E não faz muito tempo, acho foi ano retrasado. E aí, ela falou assim: senta aqui, pra você ver. Aí sentou, meio, né, sem muita confiança ali, e começou a olhar. E aí ele começou a ouvir, disse que a gente começou a... Ele estava lá no ESPN, não sei o quê. A gente começou a contar, né, explicar como é que era a tática, isso, aquilo, tal, as imagens, tal, paisagens, tal. Pô, ele começou a ver, ele falou que daquele dia em diante ele nunca mais perdeu uma etapa, uma prova, tal. Ele nunca tinha pedalado na vida assim, né, esportivamente. Comprou uma bicicleta, virou ciclista de estrada e hoje ele não perde nenhuma das provas, é um baita entusiasta e ciclista também. Então, você vê onde o ciclismo está chegando, né? A Mônica aí, a irmã Mônica, da Gisele. Mônica,
um beijo, querida, saudades. Ó,
tá aí a Mônica, ó. Gastão, que satisfação ver você aqui, ó, que legal, hein, que joia, que mundo minúsculo e maravilhoso, né, Gastão?
Maravilhoso, nem me fala.
É.
Emocionante, e aí... emocionante, diria eu, o outro é meu vizinho, tudo é loucura.
E o Guilherme Nehemia, aliás, eu tenho que botar ele de novo aqui. O Gui que apresentou a gente, né? Uma baita coincidência. É um baita ciclista, um baita triatleta. O Gui está indo lá para a etapa do Champs-Élysées, através do convite da Santini, né? Um dos nossos apoiadores, e que a gente importa as roupas, estão aqui, as roupas da Santini e tal. E ele vai, Gastão, ter a honra de estar no lugar VIP dentro da Champs-Élysées, dentro do...
O camarote da Santini. É só para os deuses, pelo amor de Deus.
Imagina a emoção de estar lá na Champs-Élysées e ver os caras passarem várias vezes e tal, e depois tietar os caras. Eu não sei aí qual o poder que tem um cara que está no camarote. A Santini, hoje, né, que veste lá todas as camisas e tal, tem muita moral lá dentro, porque patrocina, né? E, claro. Cara, eu acho que o Gui vai se dar muito bem. Eles convidaram mais gente daqui, com o Dirie e tudo mais. Felizmente ou infelizmente eu não posso ir, porque eu estou fazendo trabalho aí com a ESPN. Eu fico feliz de poder estar aqui, estar fazendo o trabalho, mas óbvio que eu também ficaria muito contente de poder estar lá. Mas, infelizmente, não dá. Ó, eu quero só aproveitar e dar a informação dos nossos apoiadores e patrocinadores aqui da Pura Vida, né? Isso aqui é uma proteína, tal, tem um monte de outros produtos. Tem um aqui que são os outros tipos de proteína, estão aqui, ó, tem tudo, aqui na loja tem tudo, né? Tem umas que são veganas, outras que não, né? Que são as proteínas do soro do leite, enfim. Nós temos todas e todos os produtos que são alimentos e suplementos da Pura Vida. Então, você que faz esporte ou não faz esporte, existem suplementos e alimentos para tudo quanto é situação. Você quer ter mais qualidade de vida, tem um monte, né? Eu mesmo fiquei meio resfriado esses dias aí, usei a vitamina C, usei o própolis, usei o Q10, usei a maioria dos produtos e você vai se recuperando muito rapidamente. Eu costumo usar regularmente, principalmente, os alimentos proteicos. Ó, o própolis verde aí, que ajuda pra caramba. Colágeno, a mulherada, então, grande parte acaba usando. A própria Gi, que saiu aqui da nossa transmissão, usa um monte de produtos aí da Pura Vida. Então, você pode usar, ter aqui a compra no nosso site ou na loja física, aqui embaixo, aqui atrás. Tem todos os produtos, é só entrar, pedir ali e tal, vai chegar na tua casa rapidinho. Também falar da Sura Seguros, que é a nossa apoiadora dos seguros para as bicicletas. Você precisou de seguro, é só falar com a Sura. A partir de amanhã a gente vai rodar um videozinho bem explicativo, né, Felipinho, da Sura Seguros, deixa na bala da agulha, para mostrar para o pessoal a facilidade que é e outra, todas as vantagens de ter um seguro na bicicleta. Independe de ela custar mais, ela custar menos, né? Não só a facilidade de você, se tiver um sinistro lá, roubar a bicicleta, furtar, enfim, mas também qualquer acidente que aconteça. Ah, ela está no rec do carro, bateram, claro, aciona o seguro. Ah, ela está, arrebentou uma roda, arrebentou um quadro, você vai lá e aciona o seguro e vai ter reposto aí o seu equipamento. E também, se te furtarem, roubarem, der um sinistro de perda total, você vai ter um produto exatamente igual ao que você tinha. Não é que você vai receber um dinheiro que você não compra mais nada, mas sim. E também tem a MSL, que é essa aqui, a nossa apoiadora, é uma empresa de logística mundial. O que a MSL faz? Ela compra espaços em navios, né? E organiza ali de colocarem os containers, etc, 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 todas as cargas. Então, compra antecipadamente e depois vende aí para as empresas que trabalham com isso. E isso é no mundo inteiro, né? Navio daqui, navio de lá, se eu não me engano, também via aérea. Então, é um trabalho bem legal do Gunter lá com a MSL, a nossa apoiadora. Gastão, eu fico super contente, né, de ter um cara como você aqui, um poliglota, um cara super culto, um cozinheiro, um... Como é que chama o cara especialista em vinho? Porque eu vou falar uma besteira, que eu acho que é, mas o especialista em vinho.
Eu sou um especialista em vinho, eu sou um enófilo, né? Eu sou amante do vinho. Muita gente me chama de enólogo. A enólogo é o cara que faz o vinho, precisa ter uma faculdade para fazer vinho. E alguns podem chamar de sommelier, mas como eu não fiz nenhum curso profissional, eu prefiro não ser chamado. Eu sou um especialista em vinho e um enófilo, que é o mais importante, né? Um apaixonado pelo vinho.
Mas, assim, deu uma curiosidade agora, que eu acho que é curiosidade de muita gente, né? Se você tivesse que fazer um vinho hoje e começar... Não dá para começar do zero, porque você tem que ter uma plantação, para onde ele ia atender, né? Que tipo de uva, Que terroir, o terroir é um lugar, né, que além da parte física, tem a parte emocional, cultural, sei lá, e da cabeça, né, que acho que transcende isso também. Para onde você ia pender, já que você já tem um conhecimento, uma experiência da vida, independente se você falou que não fez curso, não é enólogo, não é sommelier, mas de repente é tudo isso aí dentro. Para onde ia pender o seu vinho e qual o mix ali que você ia ter entre as uvas, né? E desse vinho aí, como é que ia ser?
Quem sabe faz ao vivo, hein, Celso? Essa pergunta a gente não combinou, é uma pergunta linda. Então é o seguinte, eu acho que a paixão pelo vinho é um negócio meio cíclico, sabe? É um circle, como diria o Rei Leão, né? O circle of life. Então a gente normalmente começa gostando de vinhos que impactam mais. E eu brinco, né? Você vai se desenvolvendo, e não há dúvida nenhuma que no meu estágio, né? Já estou com 59 anos de idade, né? Eu já estou num grau superior, né? É quase lá um PhD do ponto de vista da paixão pelo vinho. Então, o que que a tendência acontece ao meu caso? Cada vez eu procuro vinhos mais elegantes, vinhos mais finos, menos porradões. Gastão, você não gosta dos porradões? Claro que eu gosto, mas a sua pergunta é específica, direta. Então, eu, por exemplo, hoje em dia, hoje, putz, coincidência, em homenagem à etapa de amanhã, a minha esposa e eu, a gente conversa muito sobre vinho, e ela é uma apaixonada também, a Bia, você conhece bem. E a Bia, a gente tem duas uvas que são as uvas que estão encantando a gente ultimamente. Uma é essa, é a Syrah, que é a segunda colocada, e a primeira colocada absoluta é a Pinot Noir, que é uma uva francesa de origem lá da região da Borgonha, que ela produz os vinhos mais femininos, mais delicados, mais sutis, mas que ao mesmo tempo são mais profundos e muito complexos dessa uva. E o terroir de lá é o terroir espetacular. E a Pinot Noir, ela é uma uva que eles chamam de tricky grape. Ela é cheia da sacanagem. Ela não se dá muito bem na maioria dos lugares do mundo. Diferentemente da Cabernet Sauvignon, que ela é muito mais personalidade do que o terroir. E o Pinot Noir, não. O Pinot Noir precisa daquele terroir específico. Então, na Borgonha que arrebenta, e aí tem alguns lugares do mundo, eu já tive o prazer, por exemplo, de ir na Nova Zelândia. Nova Zelândia tem Pinot Noirs espetaculares, tá? Com um estilo mais robusto, mais espetaculares. Então, se eu hoje em dia pensasse em fazer um vinho, eu acho que eu ia querer mudar para Nova Zelândia e fazer um Pinot Noir. Aí eu ia escolher ou o sul da Ilha Norte ou o centro da Ilha Sul, só para deixar todo mundo curioso.
Pô, nota 10. Agora é o seguinte, uma pergunta que não quer calar, né? A gente já, de uns anos para cá, estamos tendo alguns vinhos nacionais. Existe um terroir nacional que realmente faça diferença? Eu sei que os espumantes brasileiros são super bem conceituados lá. Talvez isso porque não tenha que envelhecer tanto, tal. Eu não sei, eu estou chutando, tá? É a minha suposição, que não entendo nada disso. O que você pode falar do nacional e onde ele pode chegar e se vai chegar, e quando?
Oh, que pergunta! Meu Deus do céu! Então, assim, Celso, rapidinho. Eu, coincidentemente, morei em Porto Alegre, eu fui executivo da IBM no sul do Brasil, dos três estados. Inclusive, trouxe até o Zeca, que é meu filho gaúcho, é gaúcho, nasceu lá quando de meu mandato lá. Então, eu conheço bem o sul do Brasil, tá? O Brasil tem cada vez vinhos melhores, posso te garantir isso, tem tudo a ver com a tecnologia. O terroir dos lugares mais famosos do Brasil, que é lá o que eles chamam de Vale dos Vinhedos, ali perto de Bento Gonçalves, né? Ali não é o melhor terroir do mundo, inclusive é um lugar muito úmido, e aí você já foi brilhante, explicou. O nosso espumante é bom porque a nossa uva, ela é uma uva que tem. Não amadurece como deveria amadurecer, por exemplo, para os vinhos brancos e para os tintos, e tem uma acidez excelente, que é fundamental para fazer um bom espumante. Então, o Brasil já é referência mundial para espumantes, tá? Tem coisa muito boa. E aí, eu, por exemplo, visitei o terroir mais para que eles chamam de Campanha Gaúcha, né? Que é já mais para o sul do sul, já fronteira com o Uruguai. Eu diria que estão cada vez produzindo vinhos melhores. Já tive visitando também a região lá do Nordeste, lá em Petrolina, que tem incríveis plantações de uva produzindo vinho. Então, é assim, eu acho que os melhores vinhos vão vir lá dessa campanha gaúcha. Eu tenho provado menos do que eu gostaria dos vinhos brasileiros, tá? Aí vai até um puxão de orelha, porque eu sou demandado mais para degustar os vinhos internacionais, né? Principalmente os europeus. Mas ontem, por exemplo, participei de uma degustação espetacular, com 9 vinhos chilenos top, e que foi sensacional, inclusive postei no meu Instagram. Então, para mim, é tão simples quanto isso. O Brasil é uma referência, mas o Brasil tem um desafio grande, que é fazer vinho bom a um preço mais acessível, mais affordable. Então, por exemplo, eu vi um grande amigo meu em casa, outro dia me trouxe 2 garrafas de vinho brasileiro. A caixa já parece a caixa do Dom Perignon. Aí eu entrei na internet, até meio mal educado, mas fui lá ver o preço do vinho. R$428 cada garrafa. Aí por 428 pau, meu amigo, eu compro esse aqui, custa 500 pau, meu, e é caro, né? Mas é um vinho que tá lá, uva, 400 anos e tal. Então a gente brinca um pouco e acha que tem um pouquinho aí de modismo. Então eu acho que a qualidade deve ser o desafio, mas fazer uma quantidade com um pouco mais de volume. Não ficar um negócio tão exclusivo, que com todo respeito, eu amo o vinho nacional, acho que está melhorando. Agora, você pega um vinho de 400 pau nacional, compara com 400 pau chileno, o chileno vai ser melhor, tá? Com todo respeito.
Ó o Thiago aqui, ó, já estou ganhando até uma garrafa de vinho aqui, ó. O Thiago Nardi, ó. Ó, vem, Gastão, vou mandar para o
Santa Maria! Tem um amigo lá, eu tenho um amigo em Santa Maria, pô. Santa Maria,
opa. Ô, Thiago, você não foi o que veio aqui no giro, o Nike a Pro, e tomou o tombo ali na linha de chegada? Manda aqui para mim, por favor, se foi você ou não, eu não lembro, porque eu sou péssimo de nome, né? E não lembro, porque quem tomou um tombo na linha de chegada do giro Nike a Pro também mexia com vinho e tal. Eu não sei se é o Thiago, agora eu tô confuso, tá? Manda aqui. E ó, já até ganhei uma garrafa aí. Pode mandar.
Aí nós vamos beber junto, meu Thiago. Eu vou convidar o Celso vai trazer o seu vinho e nós vamos degustar aqui. Vamos botar ele aqui para o teste. Eu tô curioso.
Vamos embora. Tem muita gente até falando aqui, Gastão, que ó, até sobre vinho os caras estão aprendendo aqui no Bike Hub. Ah, o ciclismo transcende fronteiras, idade, gerações, mas de vinho também. O Amilcar Figueira, as dicas de vinho do Gastão Bonhês, por onde as provas passam, estão muito bem casadas com as transmissões da ESPN, com o Renan, o Celso. Parabéns, valeu.
Ô, Amilcar, quanta gentileza, Amilcar. É isso que a gente precisa, de motivação e incentivo. Obrigado.
Ó, responde essa daí, Gastão. Ó. Qual é a dica de vinho para acompanhar a live de hoje? Ele botou a 9, mas pode ser a 9
então,
também.
Então, a 9 live. Gostei mesmo da pergunta. A gente recomendou hoje um rosé, porque hoje o tour estava um pouquinho lá no pedaço da Provence. Então a gente escolheu um rosé da Provence, que estava delicioso. Um vinho muito mais, vamos dizer assim, affordable, né? A palavra é acessível, né? 200 e poucos reais a garrafa. Espetacular. Foi o melhor rosé que eu tomei esse ano. Fiquei surpreso mesmo. Sensacional. E agora à noite, me preparando para a etapa de amanhã, que vai estar no coração do Rony, eu estou tomando um vinho da uva Syrah, que é a uva que manda no norte do Rony, onde os ciclistas vão estar desfilando amanhã. Então, o vinho de hoje à noite é um Syrah, um tinto com esse friozinho aqui em São Paulo, vai cair muito bem. E aí vocês escolhem o Syrah que vocês querem. Eu estou com um dos melhores Syrahs do mundo, que é o Cruz Hermitage do Alain Gaillot, que é espetacular. Estou emocionado com o vinho, tá?
O Thiago tá falando que é Novo Hamburgo e eu acho que eu vou ficar um tempão nessa live aqui, sabe por quê? Porque não vai mandar uma caixa, não vai mandar uma garrafa, vai mandar a caixa. Então daqui a pouco a gente fica mais 10 minutos e vai mandar um caminhão pra gente. Obrigado, Thiago, que é isso. Não se preocupe, se você quiser mandar, manda, nós vamos tomar mesmo e vamos que vamos. Gastão, eu não vou mais tomar seu tempo, a galera tá aqui. Palpite para a etapa de amanhã, que deve vir para a chegada. Olha aí o relevo da etapa de amanhã. São só 2 montanhas categoria 3. A última montanha dessas está bem longe da chegada. Teoricamente, né, 5,1 km a 4,1, eu acho que pode trazer dano para o pelotão, principalmente para alguns daqueles sprinters mais corpulentos, mais pesados. Nesse ali Jacobsen, nesse ali Caleb, nesse ali Groenewegen. esses caras mais potentes, né? Aí, de novo, né, vem aquela figura...
O Celso, tem um cara que amanhã eu acho que ele vai dar trabalho, que é o teu protegido ultimamente, o Laporte, viu? Esse cara amanhã...
Um Laporte?
É, vamos ver, né? Eu acho que ele vai dar trabalho amanhã.
É, mas assim, eu acho que eu ia falar isso de um outro jeito, né? Porque se eles forem trabalhar para o Laporte, eles vão trabalhar para o Van Aert, porque o Van Aert é muito mais certeza de uma chegada ali competitiva, né? Então, assim, eu acho que passa um pelotão, que eu acho que as equipes vão trabalhar na cabeça do pelotão para trazer para a chegada, porque são poucas chances de chegada, senão não tinha por que um Caleb continuar lá, um Jacobs continuar lá, um Groenewegen continuar lá, enfim, né? Então, assim, eles vão tentar. Pode ser que alguma vítima seja feita nesses 5,1 quilômetros a 4,1%, mas os caras têm que morder o guidão de um jeito, porque é uma das poucas chances deles sprintarem. Aí eles vão ter que passar montanhas e montanhas e montanhas lá nos Pirineus para poder terem chances novamente na próxima semana e até chegar ali, vamos dizer, na Champs-Élysées e ter uma chance de ganhar a última etapa, né? Porque o outro objetivo desses sprinters, que seria a camisa verde...
Mas, Celso, não é essa etapa amanhã, viu?
Eu acho que não é.
Não?
Amanhã... É Carcassonne? Não, acho que não é não, tá errado, não, é verdade.
Tá errado.
Amanhã, não é de Carcassonne.
Amanhã é de uma vilazinha chegando em Saint-Étienne.
Me traiu aqui, hein, o Fantasminha Legal. Eu lembro que a chegada era mais de 30, era tipo 30, quase 30 quilômetros. 148, 190 é, pô, 30 quilômetros pra caramba aí, né? Dá mais de 40 quilômetros da chegada. Então, eu lembro que tinha três montanhas, ele botou outra aí. Eu falei, não entendi nada. Ainda bem que você conseguiu corrigir aí, Gastão. Você tá muito mais perto que eu. Então, ó, vamos de novo, né? 6,6 a 4,5. Pode gerar vítima, né? Ali dos grandes sprinters. E ainda a gente tem uma montanha categoria 2, onde claramente, né, uma fuga vai sair ou já vai ter saído. E isso pode dar uma espichada ali no tempo e nos metros que a fuga tem de vantagem em cima do pelotão. Eu acho que as equipes ainda vão tentar controlar, apesar dessa subida categoria 2 aí do meio. E dessa outra montanha, categoria 3, que está longe da chegada. Vamos ver como é que essas equipes trabalham na cabeça própria. Mas que elas têm a obrigação de trabalhar para os sprinters, isso tem. Aí a pergunta do nosso amigo aqui perguntou, o que a Quick Step foi fazer aí? Também isso, né? Tentar entregar para o Jakobsen a chance de ganhar uma chegada, né, Gastão?
Eu acho que sim. Agora, eu estou olhando aqui agora com mais calma também. Você acha que vai, que não vai dar fuga, né?
Não, que vai ganhar a fuga? Não, isso, assim.
Se tem chance pode... de ganhar a fuga.
Não, tem chance de ganhar a fuga, mas que as equipes dos sprinters, principalmente esses três caras aí, têm a obrigação de levar a etapa ao extremo. Levar, que eu falo, é estarem na cabeça do pelotão trabalhando para entregar pelo menos a chance desses caras ganharem a chegada. Claro, elas vão ter que fazer isso. Então, porque é uma das poucas chances daqui para frente que eles vão ter de ganhar uma etapa.
Então, posto isso, Celso, o Philipsen também tem muita chance, hein?
Também o Philipsen, que é super forte, a Alpecin ali, muito bem lembrado. E aí o que acontece? São algumas equipes que podem trabalhar no pool, né, de tentar entregar essa chegada. A Bike Exchange, desculpa, a equipe do Michael Matthews, por exemplo, vai trabalhar para isso? Não, porque não tem tanta confiança a Bike Exchange. Tem tanta cabeça ruim hoje. O Matthews vai? Não, só se os deles forem eliminados. E aí é de um certo momento para frente que eles vão entender. A equipe do Pedersen pode trabalhar para isso? Pode, mas depende do contexto da etapa. A equipe do Christoph pode trabalhar para isso? Pode, mas dependendo se na montanha categoria 2 um Caleb, um Jakobsen um Groenewegen, um Philipsen, já foram eliminados, que são os caras mais potentes do pelotão. Então, assim, tudo vai depender muito de como a etapa vai se desenrolando, né? E, obviamente, que a parte tática a gente vai ver. Agora, que vai sair uma fuga, vai. Principalmente, se não sair até essa montanha categoria 2, na montanha categoria 2, obviamente sai. Vamos ver só qual é o laço, né, que as equipes vão entregar ali, né, para essa fuga.
E você falou no nome também, já que eu sou mais nostálgico que você, mais romântico, que azar que está tendo esse Michael Matthews, né? Eu já vi esse cara ser vice-campeão mundial, já vi ele ser terceiro no Mundial. Esse ano, puta que coitado do cara, hein, meu? Eu acho que amanhã, se der para ele ganhar, a gente pelo menos vai ficar feliz de ver que, puta, sai capeta, que o cara é um cara muito bom.
Mas acontece o seguinte, eu acho que antes de azar, por exemplo, nesse tour, ele teve uma excelente chance, eu até falei antes da chegada,
falou,
que foi aquela etapa que o Pogacar ganhou, né, que o Wout van Aert fez aquela besteira, a equipe toda, aquela besteira do Wout van Aert sair, aquela etapa de 220 quilômetros.
Exatamente, você falou, queimou o filme ali.
Aquela chance era a chance dele, porque o van Aert, que passa subidas também, não estava lá e é mais potente que o Michael Matthews. Na seguinte, né, dois dias depois, foi uma etapa praticamente xerox, né, que chegava numa subidinha lá, tal, 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 mas que sprinters menos potentes ou o monstro Van Aert passavam, e os caras que brigam pela GC com o Pogacar e tem explosão também estariam ali. E aí, o que acontece? Ele foi segundo de novo, só que atrás do Wout van Aert. Ele bateu o Pogacar, mas não bateu, obviamente, o Van Aert. Exatamente. Então, eu acho que não é nem azar. É, ele se colocou mal pra caramba na anterior, que ele podia ter ganho, e fez uma besteira horrenda ali. Foi falta, no mínimo, falta de atenção. Eu acho que não faltariam pernas ali. Foi uma tremenda tática errada, e ele não acreditou nele mesmo naquele dia, e depois, no dia que ele acreditou, tinha um cara muito mais forte que ele, que é o Wout van Aert. Paciência.
Mas, ó, nossa conversa, essa etapa amanhã vai ser bonita, hein? Tô achando que vai ser... Não vai ser dessas de emoção, de escalada, mas eu acho que a chegada vai ser bacana. Eu tô entusiasmado.
Então, vamos aguardar a chegada e ver como é que a dinâmica da prova vai acontecer. Então, ó, 10 horas da manhã, todo mundo ligadinho lá nos canais ESPN, a gente vai estar lá. Gastão, eu agradeço demais, olha aí, ó. Show, hein? Show. Não, show. Não deixa nada para depois. Toma tudo hoje aí mesmo, hein? E chama a Bia aí e manda a brasa no vinho.
Quem participou do Bike Hub já tem o spoiler do vinho de amanhã. Ponto. E amanhã a gente posta no Instagram.
Tá vendo? Aí você dá as notas lá pra gente e tal. Ó, brigadão, Gastão. Beijo na Bia, nos seus filhos aí, na galera toda. Agradeço demais você aqui. Vamos te chamar outras vezes. Tenho certeza que você tem um bando de coisa para enriquecer a gente mais, não só dos vinhos, mas também em relação a ciclismo e a vida, né? Um puta cara experiente, super culto, etc., que você é. E eu agradeço demais, viu? Apareça sempre.
Que agradeço. É uma honra, Celso, uma honra estar com gente nova. Ganhei seguidores novos que são ciclistas, que gostam de vinho. Um baita de um prazer, tá? Unir duas paixões. Então, eu que agradeço mesmo e conta comigo porque deve é.
Tamo junto. Obrigado vocês todos aqui, galera. Espero vocês amanhã, galera, às 10 na ESPN, depois aqui às 7 da noite de novo. Gastão, obrigado.
Beijo a todos. Vocês, obrigado a todo mundo aí.
Para vocês que têm bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, um beijo para todos. Tchau, Gastão.
Beijo grande, tudo de bom. Obrigado, Sossão. Um beijo a todos. Boa noite.
Tchau.